bem-vindo ao podcast da Paróquia Anjo da Guarda. Nossa proposta aqui é trazer para você a Palavra de Deus em formato de podcast. Vamos postar aqui as homilias das missas realizadas em nossa paróquia às 11 horas da manhã, todo domingo. Hoje trazemos a homilia do padre Anderson Latoski, que é da Diocese de Paranaguá e residente em Campina Grande do Sul. Amigo e confessor do nosso querido pároco, padre Everton da Rosa Lara. Pegue comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 21 a 28. Padre Anderson nos lembra de que devemos ter sempre o coração aberto, ouvir a voz de Deus, nos mostra que as nossas crises purificam a nossa fé e que nós devemos, nesses tempos difíceis, propiciar a todos um encontro com Jesus Cristo.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem és tu. Tu és o Santo de Deus." Jesus intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, eu renovo a vocês os votos de minha alegria de poder estar aqui hoje, nesta manhã, celebrando junto com vocês, vos conhecendo, a Eucaristia. Quero dizer também que vim a convite do padre Everton. Normalmente eu fujo um pouco dos convites dele, sempre fiz, mas tem uma hora que a gente não pode mais fugir. Há um ano atrás, para arredondar o tempo, eu estava aqui na posse dele como pároco. Eu conheço a caminhada dele, sei que aqui é a primeira experiência como pároco nesta paróquia Anjo da Guarda, e eu vou repetir o que já disse na missa das 9 horas. Um sábio bispo disse que esse termo posse é um pouco complicado, porque parece que quando a gente diz eu vou tomar posse da paróquia, parece que tudo vai ser meu. Então, esse ambão é meu, esse chão é meu, essas paredes são minhas, e o povo é meu, e o banco é meu, e eu que mando no banco, se eu digo vai para lá, se eu digo vem para cá, não. Não é disso que se trata. Quando nós dissemos que tomamos posse de alguma coisa na igreja, nós dissemos que nos colocamos de uma maneira tal, numa condição de servidor da igreja, daquela comunidade ao qual você precisa servir, que a coisa se inverte. Na verdade, não é o padre que toma posse da paróquia, é vocês que tomam posse do ministério e da vida dele como padre. Tudo aquilo que ele pode realizar agora é vosso, e vocês recebem esse tesouro da graça cotidianamente. Então, aproveitem bem o que vocês receberam, da graça que vocês receberam. Vocês é que foram empossados da vida de um padre. E agradeçam muito, porque é um dom muito precioso, irmãos e irmãs. Precisamos ser solidários, concretos e conscientes que a maioria das nossas comunidades ainda falam em 60, 70% das comunidades no Brasil não tem missa todos os domingos. Então, existe uma messe enorme, sedenta de pastoreio, de zelo. Então, um dom de ter um padre que vos atende cotidianamente é o desejo de crescer juntos, e é isso que eu desejo a vocês, junto com o padre Everton. Ele vai crescer, está à vossa disposição, e cada dia mais vai se conformar a Cristo servidor, nessa comunidade que tem um título tão bonito. Eu acho muito bonito. Paróquia Anjo da Guarda. Nunca tinha visto isso antes. E eu acho isso significativo, de uma beleza sem igual. Irmãos e irmãs, mais importante do que eu e do que o padre Everton é a palavra de Deus que nós ouvimos. E a ela nós dirigimos os nossos ouvidos e o afeto todo do nosso coração. A palavra nos interpela, a palavra nos instiga interiormente. Devia ecoar em nossos ouvidos o refrão do salmo de hoje, a antífona do salmo que nós cantamos. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. A nós que rezamos liturgia das horas, talvez alguns de vocês conheçam e tenham o costume de rezar, nunca deveria ter ficado fechado, restrita só à vida religiosa e ao clero, a liturgia das horas, mas na prática essa mudança do concílio nunca foi levada à frente. Mas, enfim, quando rezamos liturgia das horas, este salmo é o nosso salmo primeiro a ser rezado, todas as manhãs, antes de ofício de leituras. Antes de laudes, precisa ser rezado um salmo que nós chamamos salmo invitatório, é um convite à oração. É o salmo que nos convida a rezar naquele dia, que nos prepara o coração para o dia e para aquela oração que vai ser ali realizada. O salmo 94 é a primeira opção de salmo invitatório. E é o mais comum, o mais recorrente. Provavelmente, o padre Everton também, a gente já o sabe de cor, a gente já é capaz de recitá-lo de cor, tantas vezes o rezamos desde que entramos o seminário e tantas vezes mais vamos rezar na vida. Um salmo que retrata a caminhada do povo pelo deserto. E retratando a caminhada do povo pelo deserto, o salmo enfoca na crise, naquela hora dura da caminhada, quando chegou o cansaço, aí faltava água, faltava comida, tudo parecia insuportável, até a cara de Moisés, o povo diz isso para ele, olha que não é fácil liderar uma comunidade e o povo olhar para você e dizer, o que estamos tendo é nojo de olhar para a sua cara. A gente não suporta mais nem ver você, nem escutar a sua voz. Esse Deus também que nos tirou, olha, tudo aqui é nojento, olha esse lugar onde é que nós estamos. Falta comida, falta água. A gente era feliz lá no Egito, que a gente tinha panela cheia de carne. Nós éramos escravos, mas era melhor lá. A gente tinha comida, tinha cebola, tinha tudo. Levava uma chicotada, mas tudo bem. Pelo menos a gente não passava fome. Então, a vontade é de voltar para trás e deixar você aqui. Quer dizer, morra você nesse deserto miserável. Ufa! Ai, que pesado. É nessa hora que esse salmo adquire todo sentido. Na hora onde as coisas já não parecem mais suportáveis, na hora em que a crise chega ao ponto mais agudo, na hora em que até a existência de Deus e este acompanhar de Deus é colocado em questão. O povo questiona isso. Mas cadê Deus que nos acompanha? A gente não aguenta mais essa caminhada. Ah, nessa hora a palavra é revelada a Moisés, como profeta que é, portador da voz de Deus, aquele que transmite a vontade de Deus, mas as palavras de Deus em sentido literal, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Então, irmãos e irmãs, isto aqui faz-me pensar que as crises são momentos muito importantes da nossa vida. Muito, muito. A gente não gosta de passar por crise, é claro. A gente tenta fugir delas, mas acontece que sabemos todos nós que a nossa vida não é um contínuo plano, sem percalços, sem momentos difíceis, sem hesitações. E quando nos aprofundamos na vida espiritual legítima dos grandes místicos, santos e os grandes personagens da Sagrada Escritura, da revelação de Deus, nós vamos descobrir que a crise na vida dessas pessoas foi fundamental. Eu quero dizer um pouco mais a vocês, irmãos e irmãs. Eu quero dizer que se você não passa por crises, a tua fé não se purifica. A tua fé fica apequenada, às vezes até um pouco infantilizada. Então, a crise é um momento doloroso, mas é uma oportunidade de crescimento. Na hora que você diz, eu não aguento mais, então é preciso tomar uma decisão na vida. Ou você vai para frente e toma um caminho resoluto, ou você decide voltar para trás e volta para as tuas coisas, para a tua infantilidade, para o teu fechamento em si mesmo, volta para o que você era antes. É isso que o povo é tentado a fazer. A gente já não aguenta mais, então, vamos voltar para o Egito e vamos desistir de tudo? Ou a gente caminha a partir de agora? Nessa hora dura, nós temos que ter também a certeza de que o Senhor não nos abandona, de maneira alguma. Na hora da crise, Ele está muito presente, não sentido da mesma maneira, somos nós que não enxergamos a presença de Deus, mas Ele está. Eu também acho, irmãos e irmãs, que o ano 2020, que nos marcou profundamente, nós ainda estamos aí neste 2021 patinando em muitas coisas, aprendemos a viver nessa situação, mas sofremos abundantemente, ainda sofremos, porque é uma calamidade o que nós passamos, é um verdadeiro momento de crise, sim, crise, em que nós podemos nos questionar de muitas coisas, até de onde, tá, onde é que Deus está nesse momento. Eu sei que, de um momento como esse, nós podemos sair melhores. Aliás, o Papa Francisco diz assim, que deste momento, dessa crise que nós estamos passando, não se sai do mesmo jeito, de maneira alguma. Ou se sai melhor, ou se sai pior. É a nossa decisão agora que vai dizer o que vai ser o depois. Eu desejo profundamente que de nós saia o melhor, irmãos e irmãs, e que nós conseguiremos sair melhores dessa crise. Melhores, como pessoas, mais acolhedores, menos apegados a coisas tão pequenas que nem precisava fazer uma tempestade tão grande diante de certas situações, mais generosos, mais capazes de aproximar as pessoas de Deus e nós também sentirmos ainda mais a necessidade dessa comunhão com Deus. Essa é a vontade mais profunda do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, o apelo de Deus ecoe dentro do nosso coração. Não fecheis o vosso coração, mas ouvi hoje a voz de Deus. E olha que nós rezamos todo dia, interessante. A gente não reza uma vez na vida. Como eu disse, esse salmo é um salmo que faz parte do cotidiano das nossas orações. Então você reza ontem, ontem a gente rezava. Hoje não fecheis o vosso coração. Aí amanhece hoje, hoje não fecheis o vosso coração. E amanhã você já sabe que vai rezar de novo. Hoje não fecheis o vosso coração. Sempre aberto, sempre disponível à criatividade própria do Espírito, da graça de Deus, do que o Senhor quer fazer com a nossa vida no dia de hoje. Todo dia eu renovo essa minha disponibilidade e eu estou sempre pronto a aprender, nunca fechado. O fechamento é o grande perigo, é um recrudescimento, é um voltar, é um estagnar-se. Isto aqui não pode, irmãos e irmãs. Sempre adiante, corajosamente, às vezes dolorosamente, mas sempre adiante com confiança. Moisés era aquele que falava às pessoas, como eu disse, ouvindo. Moisés era o que falava com Deus face a face, como eu falo com vocês, e só a ele era reservado essa graça, esse direito. Ele é o profeta por excelência. Aí vem a leitura do Deuteronômio que nós ouvimos, e Deus vai neste diálogo com Moisés, ora intercedendo pelo povo, ora ele também dizendo, eu não suporto mais essa gente, me dá, me mata. Moisés desejou até a morte. Me mata porque eu não suporto mais esse povo que só reclama, que só quer isso aqui é pesado demais para mim. Mas ele vai, é o diálogo da fé, do homem diante de seu Deus. E ele vai crescendo na sua experiência de fé. Também Moisés o cresce. E com tudo isso que Moisés o é, com toda a grandiosidade da sua pessoa, daquilo que ele recebeu de Deus, ainda assim o Senhor faz uma promessa na leitura hoje. Vai surgir um profeta maior do que você. E eu vou confirmar as palavras. Aliás, da boca de Deus brota o seguinte hoje. Aquele profeta que ousar falar não o que eu ordenei, mas aquilo que ele acha que tem que falar, vai morrer, não vai viver. Quer dizer, irmãos e irmãs, um profeta é um anunciador de coisas não suas, nem de vontades suas, nem de pensamentos seus, mas daquela, sim, vontade de Deus. Isso aqui é um bom critério para saber se alguém está pregando com verdade, com legitimidade. Se a pessoa fala muito de si mesmo e pouco de Deus, se a pessoa fala muito das suas coisas, mas ela mesma não vive uma vida de comunhão com Deus, como é que ela vai poder falar de Deus se ela não conhece a Deus? É isso que legitima a palavra. Agora, nós encontramos em Jesus Cristo o cumprimento perfeito dessa profecia. Aliás, tudo o que veio antes foi preparação para a vinda de nosso Senhor, que é a revelação plena do Pai, mas Jesus, no Evangelho, é apresentado justamente como aquele que é o profeta, ainda maior que Moisés, tanto que causa admiração. E por duas vezes no Evangelho hoje é enfatizado isso. Vai na sinagoga em dia de sábado, em Cafarnaum, a sua cidade. Jesus deve ter vivido uma boa parte da vida em Nazaré, mas depois ele conhece os primeiros seguidores, nós ouvimos domingo passado, em Cafarnaum, que eles moravam, e ali em Cafarnaum Jesus deve ter feito uma espécie de sua residência. Enquanto não estava itinerante, andando, pregando, curando, anunciando, Jesus habitava em Cafarnaum. É a casa sua, é lugar seu. E lá Jesus vai pregar. E de cara o evangelista já nos apresenta isso. Todos ficavam admirados com seu ensinamento. Jesus ensinava como quem tem autoridade. A melhor tradução não é nem essa, a melhor tradução do grego é poder. Jesus tinha poder naquilo que anunciava, não só uma autoridade, porque a autoridade também dá mais a impressão de algo que lhe foi, pode ser até usurpado de alguma maneira. Não, é do poder, daquilo que ele tem dentro de si, não como os mestres da lei. Quer dizer, Jesus é um pregador sem igual, nós nunca vimos alguém falar desse jeito. Ele tem coerência no que fala, ele fala com o coração, ele fala com generosidade, as atitudes que ele tem condizem com aquilo que ele fala, é um critério perfeito. Bom, e ali, depois, no final do Evangelho, mais uma vez, quando Jesus expulsa o demônio, lida com o mal, novamente as pessoas se admiram e Jesus vai sendo apresentado então, e vamos aprofundando essa nossa reflexão, esse nosso sentido de pertença a Jesus como profeta por excelência. Na sua casa, no seu lugar cotidiano, a primeira missão de Jesus, além de ensinar, é lidar com o mal, com aquilo que tenta destruir. E veja, irmãos e irmãs, o mal é conhecedor também de quem Jesus é. Isso é muito interessante, muito. O que você veio fazer aqui, Jesus Nazareno? Eu sei quem você é. Eu sei da tua pessoa, eu sei que você não é um homem comum como qualquer outro homem. E eu sei que não é profeta, um profetinha qualquer, muito menos um falso profeta. Você veio aqui para nos destruir? Aqui, irmãos e irmãs, eu acho que chegamos à centralidade da mensagem de hoje, além de apresentar Jesus como profeta, que é adentrar aos mistérios de Cristo de uma tal maneira que se possa conhecê-lo de verdade, mas não conhecê-lo com a cabeça. Conhecê-lo com a cabeça não vai levar ninguém à salvação. O demônio sabe quem Jesus é, os mestres da lei tinham autoridade para interpretar a palavra, para pregar ao povo, mas não tinham autoridade, nem as pessoas reconheciam. É interessante isso. Eles pregavam e achavam que as pessoas reconheciam neles autoridade. O evangelista vai dizer que não, que quando Jesus chegou na sinagoga, sim, eles viram um pregador de verdade. Quer dizer, os mestres da lei, o povo sorria, né? Porque eram mestres da lei, eles tinham uma autoridade, mas não faziam nada com isso. Então, mas, no fundo, ninguém dava crédito de verdade àquilo que eles falavam. Jesus tem verdadeira autoridade, também sobre o mal. Agora, irmãos e irmãs, é missão nossa, também nestes tempos difíceis que nós passamos, muito exigentes, propiciar a todas as pessoas um encontro com Jesus Cristo, mas que, de fato, leve a elas a mudança do coração, do mais profundo do ser, E isso não é uma obra humana, isso é uma obra divina que passa pela ação humana, pelo nosso jeito de acolher, pela nossa generosidade em ser comunidade. Irmãos e irmãs, sendo mais claro, o que eu quero dizer é o seguinte: o que muda uma pessoa e que faz com que ela seja capaz de aderir a Jesus de todo o coração é que ela se sinta amada por Ele. Não é uma questão de sabedoria humana, de intelecto. Estudar a Bíblia, conhecer as Escrituras, muitas pessoas o podem fazer. Até um ateu pode fazer, e pode saber muito mais do que a gente, e citar capítulos e versículos, e fazer tanta coisa que você fica impressionado, mas, na verdade, ele nunca vai ser capaz de aderir a Jesus Cristo. A fé, nós estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando de uma experiência que se faz com uma pessoa, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, irmãos e irmãs, se revela em nós, no nosso meio, e pelas nossas ações concretas, aquilo que realizamos. Eu desejo muita missionariedade nessa paróquia. Mas não missionariedade, você ninguém precisa ir para a Amazônia, viu? E ninguém precisa ir para o continente africano. Se alguém algum dia, e a comunidade amadurece, e alguém envia um missionário, sim. Mas isso aqui é uma coisa esporádica, é fruto de uma comunidade que entendeu que Cafarnaum, o nosso lugar é aqui, nós estamos plantados aqui. E aquela frase famosa de algum santo, não me lembro qual, lá no jardim onde você foi plantado, é que você deve florescer. Que as nossas flores, então, que as vossas flores, as vossas floresçam aqui, na paróquia Anjo da Guarda. A minha, lá no seminário, Senhora do Rocio, irmãos e irmãs. Para que todas as pessoas, ao passarem por aquela porta, chegando do jeito que chegarem, aqui se sintam amadas, aqui se sintam queridas, e aqui se sintam, sim, abraçadas por Jesus Cristo, Ele que deseja a nossa conversão.